Nordeste, algum tempo atrás, viveu uma forte mulher naquela secura voraz. Lampião a tinha ao lado, e para fazer seus agrados, se mostrou que era um caba danado, invocado e audaz. Pegou água, malta e lúpulo, panela queimando nos gai, tudo isso encangado, bulia o seu capataz. E para deixar diferente, com um cheiro que de longe se sente, botou o mói generoso de canela de sassafrás. Vixe Maria!
E começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e o Nordeste nos salvou de mais uma era das trevas.
Olá, olá galera, eu sou o Sérgio Ocabra Estevam e estou aqui junto com vocês para contar uma história bem legal. Bora lá?
Estou o Marcos Maia, da Terral Cervejas Especiais, sócio desse rapaz que acabou de se apresentar. E juntos nós formamos o CERN.
Sérgio, Marcos, muito obrigado. O Sérgio acompanha a gente, ouvinte do Beercast, patrono do Beercast já há muito tempo. A gente já está falando há mais tempo ainda de gravar um programa e agora surgiu a oportunidade, o dia certo, para a gente contar a história do CERN. O CERN começou com dois nordestinos e eu acho que o espaço de vocês, a cerveja de vocês, contam essa história, né? Do que alguém que não se afastou das raízes, tem muita coisa a falar sobre o Nordeste aqui em São Paulo e agora, especialmente no bairro dos Perdizes. Como que começou isso? Sérgio, você tem uma cervejaria, Os Cabra, como começou a sua história com a cerveja?
A minha história com a cerveja, eu sou um bebedor, né? E apreciador da cerveja. E um dia no trabalho...
Vale a pena contar qual é o seu trabalho, porque é muito interessante também.
Eu trabalho com pesquisa mineral no Serviço Geológico do Brasil. E um dia no trabalho a gente costuma fazer o amigo oculto, o amigo ladrão. Que cada um, que a pessoa sorteada pode roubar o presente do seu outro amiguinho. E apareceu nesse amigo ladrão um livro com receitas de cerveja. Né?
Isso já deu um B.O. na minha casa tão grande, depois eu conto.
E eu olhei aquele livro e disse, olha, aquele livro ali me interessou. O meu amigo que comprou o livro para presentear, para participar do Amigo Ladrão, ele mesmo pegou o livro. Ele disse, eu comprei esse livro e vou ficar com ele. E ele botou o livro debaixo do braço e saiu, né? Então... Fiquei observando e esperando o meu número, meu nome ser sorteado. E, por infelicidade dele, o meu foi o último número, o último nome a ser sorteado.
Ninguém teve a chance de tomar de você.
Aí eu peguei e tomei o livro dele, mas eu falei para ele, só, eu vou pegar esse livro, vou fazer cerveja em casa, vai valer a pena. Aí pronto, aí dito e feito, eu comecei a fazer, um amigo meu já fazia cerveja, aí eu convidei ele para me ajudar a fazer a primeira receita em casa. A gente fez a primeira receita e daí foi. E já nasceu, tipo assim, a minha cerveja ela já nasceu com nome. E ele falava, esse meu amigo fazia cerveja há muito tempo e dizia assim, porra, a minha cerveja nenhuma tem nome. E eu cheguei para fazer a primeira cerveja sua e ela já tem um nome. Como assim? Você já tem o nome da cervejaria? Mas só que era outro nome. Na verdade era Cangaço, né? Não era Os Cabra. Era Cangaço e a minha primeira cerveja que eu queria registrar era uma American IPA, né? E seria a Maria Bonipa.
Olha aí, ó.
Só que...
Cerveja e seus trocadilhos.
Só que é o seguinte, Cangaço já era um nome registrado. Registrado no INPI, no INPI, né? Maria Bonipa já tinha tem uma cerveja, eu acho que é do ABC, que já tem esse nome.
Então, as pessoas não demoram, né?
De última hora, eu tive que mudar tudo, né? Então, aí surgiu, num lampejo, surgiu o nome Os Cabra. E o nome da cerveja ficou Vixe Maria.
Que ficou tão bom, se não melhor, né? Assim, as dificuldades do percurso, às vezes, a gente ajuda a gente a colocar criatividade para trabalhar.
Força, força a mente, né?
É. A gente está aqui bebendo cerveja. Eu estou bebendo uma cerveja do Terral. Que cerveja que eu estou bebendo, essa Blonde Ale aqui? Explica para
a
gente, Marcos.
Essa aí é a Taíba. É. A Taíba é a única blonde, da única belga da Terral. E ela é uma Belgian Blonde Ale com adição de tamarindo.
Olha só.
Depois eu explico mais pra frente aqui com os nomes das cervejas e os ingredientes dela.
Você tá tomando ela também?
Não, não. Eu tô tomando uma outra cerveja dos parceiros da gente da Sátiros.
Ah, o que você tá tomando, Sérgio?
Eu tô na New Session Neipa da Sátiros também. Lá, o pessoal lá do Butantã.
Sátiros, nossos amigos também fazem ótima cerveja, já participou do Beercast. Vamos brindar, que é uma coisa que a gente não fez.
Opa!
Aí. Saúde pra nós. E você, Marcão, que você é mais conhecido como Maia? Todo mundo te chama de Maia, não é?
É, aqui no Baia.
É. E como que é? Como que surgiu? Qual que é a sua história inicial com a cerveja?
Cara, em 2011, eu era daqueles caras que tomava Brahma, Skol e às vezes uma Heineken que achava um pouco amarga.
É, como todos nós.
Como todos nós.
E aí um amigo meu, Antônio, inclusive, é o mesmo que sábado estará aqui com o chá de fralda do Caetano, que é o primeiro filho dele. Olha. Temos um chá de fralda no sábado aqui, hein?
E veja de uma bem. Criança chamada Caetano.
Pois é.
Bela homenagem.
Criança chamada Caetano. Então, o Antônio me disse assim, cara, vamos num lugar ali que vai ter uma... Deixa eu ver como é que ele chamava. Era... Não, é, vai ter uma abraçagem aberta. Acho que era uma abraçagem aberta. E eu... Falei pra ele, mas o que é brassagem, né?
É.
Eu também não sei não, mas parece que eles vão fazer uma cerveja lá. E tem umas cervejas que você pode tomar, você paga uma grana e toma a cerveja à vontade e vê o processo. E era na escola da Sinatra, né?
Ah.
Que ficava na Cajaíba ainda.
Isso, né? Primeiro endereço.
Primeiro endereço. Aí lá fui eu. Nesse dia fiquei encantado com a coisa. Posso dizer que a partir daquele dia eu não... paguei mais por Skol ou Brahma. Eu até tomava nos aniversários e tal, mas eu não pagava mais por esse tipo de cerveja. Nenhum preconceito, mas assim, você começa a entrar no meio, né? E quer provar coisas diferentes, coisas... É,
exatamente.
Né? E em 2012, fui fazer o curso lá na Sinatra. Turma 29.
Olha aí.
Com a Júlia e com o Rodrigo. O Alexandre não estava presente no dia. Turma 29. Se não me engano, eles estão na turma 500 e alguma coisa.
É, faz muitos anos.
Turma 29. Isso foi em 2012. Eu lancei a Terral 2019, ou seja, foram 7 anos fazendo cerveja em casa e tudo. E lancei a Terral em 2019 junto com o meu sócio, que foi meu professor. Era um outro sócio, não conhecia o Sérgio ainda, era o João Walter. Ele foi meu professor na pós-graduação da Fundação Vanzolini. É, eu estava fazendo gestão de projetos e o meu trabalho de graduação, de pós-graduação no caso, foi sobre micro cervejarias. Né? Fiz o trabalho e tal. E ao final, ele me procurou. Cara, você não quer investir nessa coisa não? Eu tenho vontade de... E aí a gente foi conversando e tal. E em 2019 lançamos a marca Terral Cervejas Especiais. Com um foco de tema todo nas praias do Ceará. Todas as cervejas têm nome de praia. Né? Inclusive essa você está tomando, Taíba, do litoral oeste do Ceará. Uma bela praia, quem não conhece vai conhecer, que é bem bonita. Acho que é oeste, se eu não estiver enganado.
É, no Ceará o pessoal precisa lembrar que lá não é norte-sul, né? Leste-oeste.
Exatamente. Como a gente... É. Lá a nossa costa é... Né, paralela ao Equador. Então, você tem a costa leste e a costa oeste. É quase como os Estados Unidos. Entendeu?
É muito... Por que Terral?
Terral é o vento que sopra terra-mar. Né? É o vento que os jangadeiros usam para sobreviver. Né? E é uma música do Ednardo, o grande cantor cearense. Então, foi uma homenagem ao homem do mar, o pescador, e à música cearense, né? Ou seja, já era uma cerveja, já foi uma marca que nasceu misturando a raiz de quem tem o pé dentro do verde mar e a cultura cearense junto.
Sensacional. Cara, os elos entre vocês e a relação de vocês com a cultura nordestina e a cerveja ficam tão explícito desde o começo, né? E eu tava, antes da gente começar a gravar, falando assim, eu acho que vocês são a maior cervejaria ou parceria cervejeira nordestina aqui em São Paulo. Eu não acredito que tenha alguém que tenha uma pegada tão ligada à terra quanto vocês.
Se existir, tá convidado para dar uma chegada aqui no CERN, pra gente conversar.
Conhecer o CERN.
Ou então nos convidar a ir lá também, né?
Também. Quando vocês vieram para cá? Onde vocês nasceram e quando vocês vieram para São Paulo?
Eu nasci em Fortaleza há um pouco mais de 50 anos atrás. Mas cheguei aqui em São Paulo em 2000 e... Me ajuda, Sérgio?
2004.
Cheguei em 2004, vim parar aqui em São Paulo como músico de uma banda chamada Sou Zé. Eu era o baterista da banda. A banda ficou em atividade até 2007, mais ou menos. Aí acabou, como toda banda, né? Às vezes acaba. E aí fui fazer outras coisas, tive que tirar o meu diploma da gaveta, sou arquiteto de formação. Comecei a trabalhar com arquitetura e trabalho com arquitetura até hoje. Em paralelo com o CERN, né?
Muito bom. E você, Sérgio?
Eu sou potiguar de Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. Saí de Natal para ir para o Pará. Passei 6 anos no Pará trabalhando na maior jazida de minério de ferro do mundo, na mina da Vale, né? E de lá vim para São Paulo em 2003. Em 2003 vim trabalhar na área ambiental aqui em São Paulo. Trabalhei mais uns 5, 6 anos nessa área. E agora sou funcionário público federal do Serviço Geológico do Brasil. Há 14 anos.
Só um adendo, um anexo a essa história, o Sérgio tem muita história, os dois têm muita história para contar. O Sérgio recentemente ele foi para o norte, ficou lá acampado em plena floresta amazônica, num lugar remoto e ermo, né, que tinha que andar não sei quanto tempo de barco, para fazer pesquisa, para trabalhar com mineração.
Isso,
né?
Isso mesmo, 7 dias de barco, subindo um rio... É uma região muito bonita e tudo, mas é bem castiga muito a pessoa. Tipo, mostra para você, coloca você no lugar que você tem que estar. Você é pequeno nesse mundo.
Você sente que a natureza é grande.
Essa natureza é maior do que muito maior do que nós, homo sapiens. A gente não
sentiu muita falta.
Nada.
Sentiu muita falta de cerveja ou vocês carregaram um barril?
Não, lá a gente passou 20 dias nesse percurso sem álcool.
Sem álcool,
Sem bebida, não dava. Lá não, é um lugar que você não pode se descuidar.
Eu imagino.
Não dá para se descuidar mesmo.
A gente, se for possível, um dia a gente vai contar histórias do que é dormir no meio do mato.
Imagina a sede,
né,
desse homem quando ele voltou, hein?
Imagino. Nem foi para casa, veio direto aqui.
Primeiro Skol que apareceu.
O que uniu vocês? Como que é essa relação das duas? Vocês já estavam... peraí, eu acho que vale também falar que vocês já estavam com intenções profissionais. Vocês não estavam fazendo só cerveja, porque às vezes vocês montaram a cervejaria para ganhar dinheiro com isso, para vender cerveja. Como foi essa transição da panela, da cerveja para você beber em casa, para vender cerveja?
No início da pandemia, aí começou essas ideias, né, de tirar a cerveja de casa para colocar ela no... para testar o mercado, né? Então, para conhecer, na verdade, testar não, para conhecer o mercado. Então, aí eu comecei a produzir a minha American IPA, a Vixe Maria, de forma cigana, né? E pronto, aí joguei ela no mercado. Foi assim que começou. Aí a ideia era histórias relacionadas ao cangaço, né? E uma cerveja, como é Os Cabras Cerveja e Cordel, a explicação, né? A explicação da cerveja no rótulo é com o cordel, né? Aí o da Vixe Maria é... No sertão do meu Nordeste, há algum tempo atrás, viveu uma forte mulher naquela secura voraz. Lampião a tinha ao lado. E para fazer seus agrados, se mostrou que era um caba danado, invocado e audaz. Pegou água, malte e lúpulo, panela queimando nos gai, tudo isso encangado, bulia o seu capataz. E para deixar diferente, com um cheiro que de longe se sente, botou o mói generoso de canela de sassafrás. Vixe Maria!
Muito bom, merece uma salva de palmas. Vamos colocar a salva de palmas aí no final. Um poeta, você é um poeta, cara. E declama muito bem, parabéns. Ficou excelente.
A gente... Tem que aprender as outras agora.
É, não, tem que decorar tudo, porque tem história para tudo. A gente, quem acompanha o Bearcast, a gente fez recentemente um programa com o Júnior Boturra, onde a gente estava falando de marca e da importância das marcas contarem história. Não que toda marca deva contar uma história, mas a marca do negócio, da cervejaria e a marca das cervejas. Isso fortalece muito a relação de quem bebe a cerveja com a cerveja e com quem produz a cerveja. E vocês fazem isso, eu acho, de um jeito muito, muito interessante, né? Vocês têm isso como ideia desde que vocês começaram, desde que vocês colocaram a coisa em prática, já de incorporar dentro das cervejas, e é lindo.
Sim, sim. Da Vixe Maria tem outra coisa interessante, que é o rótulo, que é tipo assim, o primeiro rótulo que eu fiz dela... É um Frankenstein que eu fui montando de recortes da internet, né? E aí o segundo rótulo, quando a coisa começou a ficar mais séria, o meu terceiro lote da cerveja, aí eu pensei, pô, alguém aqui pode pegar e reclamar a cara da Maria Bonita, Maria, né? Bonita. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa mais séria. Aí um amigo meu... Um casal de amigos me presentearam, que ela é artista plástica, me presentearam com o rótulo, né? Disse, não, a minha amiga falou, vou fazer o rótulo para vocês, a Cristiane Matos. Né? Aí ela pediu para eu passar um texto para ela, explicando o que é que eu queria do rótulo. Aí eu contei uma história, né? Contei uma história da Maria de Ideia, da Maria Bonita, quem era ela, como é que ela se vestia, como é que ela se ornava, o lugar que o bando de Lampião estava no momento que ele fez a cerveja, falei das paisagens e tudo, fiz aquele texto, aí ela pegou e traduziu no rótulo.
Muito bom, muito bom. A gente estava conversando disso outro dia aqui, e eu acho que é uma coisa muito importante também. A cerveja de vocês tem uma característica visual, uma relação com o gráfico muito forte. Tanto que eu fiz um trabalho para eles aqui no CERN, uma história em quadrinhos que eles usaram para um projeto coletivo. A história em quadrinhos derivou para outros elementos gráficos da produção de uma cerveja da Seiva, que a gente pode falar mais para frente, para contar essa história. E o quanto que isso é forte, né? Você contar uma história. E o Sérgio tem história para todas as cervejas dele, para todas as coisas que ele produz. Muito legal. A Terral tinha alguma preocupação assim também, Marcos?
Sim, a Terral tinha o mote das praias cearenses, né?
Sim.
Indo mais ou menos na linha do tempo que o Sérgio está seguindo, quando ele estava lançando a dele, um pouco depois, eu lancei a minha, né? A gente sem se conhecer. A gente lançou a primeira cerveja da Terral em 2019, foi a Iparana, que era uma IPA também. Não sei por que a gente lança a IPA primeiro, né? A gente lança a IPA primeiro para ver se a galera gosta e tal. E a Iparana, o nome já veio pronto, né? Iparana é numa praia do município de Caucaia, litoral oeste do Ceará. E já veio pronto, né? Iparana. Tava bonito já. E eu pensei, todas as latas vão ter uma poesia, né? Todas as latas vão ter uma poesia. Não é um cordel.
É, porque ele tem outro...
É uma outra vertente. É que uma ele outra é linha poética, né?
Que ele é um poeta, ele é escritor e tudo, né? Arquiteto, cervejeiro.
Músico.
Músico.
Bonito e gostoso.
Fica pra... Aí fica pra os outros falar aí.
Ai, ai, eu sempre digo isso mesmo, né? Beleza. Então, aí lançamos a Iparana. Aí essa primeira cerveja, a poesia era minha. Quando fomos lançar a segunda, lançamos a Paracuru, que era uma American Lager. E aí eu disse, porra, pro João, né, meu sócio à época. Pô, João, vamos fazer um concurso de poesia pelo Instagram? E aí a gente escolhe alguém pra, né, ilustrar o nosso rótulo. Ah, acho massa, beleza. A gente deu alguns motes, né? Nada muito preso, assim. E botamos no Instagram o concurso. E foi muito legal, recebemos várias poesias e tal. E aí eu falei, não, eu não quero tá na, na comissão julgadora, né? Porque às vezes eu posso conhecer o estilo de alguém que é um amigo meu que vai mandar e tal. E aí foi o João e a gente convidou mais duas pessoas para meio que montar uma banca julgadora. E quem ganhou foi um amigo meu, entendeu? O Eduardo Scaris, que mora na Bahia hoje.
Muito justo.
É, mas tá lá, né? É. Tá lá auditado, né? É. Bonitinho e tal. Enfim, aí lançamos a Iparana, lançamos a Paracuru, que é uma American Lager. Depois lançamos a Beberibe, que é uma Wheat Beer com tangerina. E lançamos a Taíba, né? Que foi a última, que é essa belga que você tá tomando aí. Ela já teve um lote feita pela, né, na época só da Terral. E assim, é muito interessante porque eu vendia diferente do Sejão, né? Eu não vendia para bares, assim, eu vendia ou no carrinho, que é a gente tem um Bill Wagon, a Terral tem um Bill Wagon de serviço, que hoje trabalha, né, pro CERN, e vendia muita lata pela internet. Então, assim, vendia muita coisa.
Uma loja na internet.
Era uma lojinha da Terral na internet. E era muito legal receber o feedback de pessoas de São Paulo que compravam e diziam assim, putz, eu tô com tanta saudade de Iparana, um cara, um cearense que mora em São Paulo, né? Aí ele via a cerveja com o nome da praia que ele gosta, isso, lá no Ceará, entendeu? E a gente recebia muito essas coisas. Puxa, que faz tanto tempo que eu fui na Taíba, eu ia lá sempre, aí me mudei para São Paulo, nunca mais fui e tal. E aí toma cerveja e lembra, né? E lê a poesia e lembra de alguma coisa. Isso é muito interessante, né? Porque você mexe com a memória das pessoas, né? Com, com a memória afetiva das pessoas e tal. E essa coisa de vender pela internet gerou o Clube Terral de Literatura, que foi onde eu conheci esse cabra.
O que, que é o Clube Terral de Literatura?
O Clube Terral de Cerveja e Literatura foi uma iniciativa diferente que a gente fez de juntar livros com cerveja. Então a gente mandava para os assinantes do clube todo mês uma cerveja diferente e um livro diferente. Às vezes duas cervejas, uma cerveja da Terral e uma convidada. E às vezes dois livros, né? Dependia do clube, né, prata, ouro, né?
Sim, dependendo do plano de assinatura do que você pagava.
Isso, exatamente, você recebia um isso. Diferente. E eu contactei muitas cervejarias de São Paulo. Uma delas foi os Cabra, para pegar as latinhas dele. Foi quando eu conheci ele, né? Inclusive, a gente estava falando ali na garagem que a gente tem essa conversa no Instagram, né? Desde o começo, né? Eu entrando em contato com ele.
Sérgio, agora há pouco estava resgatando.
Isso aí vai virar, né, um livro isso daí.
Vai
os primeiros papos. As redes sociais e o WhatsApp são muito bons, né, para guardar nossa história.
É verdade, fica tudo lá registrado. E aí ele, infelizmente, falou que... Aliás, ele falou que, infelizmente, não dava para fornecer a lata, porque não era pasteurizada a Vixe Maria, né? E como eu mandava para o Brasil todo, eu preferia as cervejas pasteurizadas, porque senão a logística ficaria muito cara de mandar em isoporzinho, né, refrigerado e tal. Corria-se o risco de não chegar legal a cerveja. E aí eu preferia as pasteurizadas. Aí eu falei, putz, né, então beleza, né? A gente vai se falando. Aí ele disse, mas eu tenho barril também e tal. Aí eu falei, pô, e eu tenho um carrinho que vende na rua.
Que foi uma coisa que... os barris têm uma relação muito forte com o começo da sua cervejaria, né, Sérgio?
É,
porque você comprou um monte de barril.
Isso, quando eu comecei, a minha ideia era vender para bares, né? E também vendia alguma coisa pela internet, avisando ao cliente que corria o risco de explodir antes de chegar.
Fazer a parte.
E às vezes eu pegava o feedback, pedia o feedback dele para dizer se a cerveja chegou boa e tudo, falava que chegou... Mas aí eu comprei muito barril para vender nos bares aqui em São Paulo. Então, tinha um contato com alguns bares, alguns parceiros, a Cervejaria Santo Chico, a Oak de Pinheiros, o Let's Beer vendeu.
Joaquim Tavra.
Então, a minha ideia era barril, era vender em bar. Mas só que é difícil, porque os bares cervejeiros têm uma rotatividade muito grande de cerveja, né? Então, é tipo assim, você não consegue fidelizar a sua cerveja num bar, né?
É difícil.
É difícil. A sua cerveja no outro bar é difícil de fidelizar.
Agora a gente com o que está do outro lado, né? Pedindo cervejas de parceiros, a gente vê que às vezes é legal, né, mudar o...
Sim.
Porque os clientes acham tá legal outras cervejas, né?
A gente está no mercado em que a novidade ainda é algo, tanto a novidade de cervejaria como da bebida em si, é algo que atrai muitas pessoas, né? Mas aí foi um casamento perfeito, porque você tinha barril, ele tinha um carrinho para colocar os seus barris.
Exato. E tinha poesia nos dois motes, né?
Que é uma coisa, eu tinha perdido o fio quando estava falando outra vez, que foi uma analogia, modéstia à parte que eu fiz aqui outra vez, eu achei muito boa, vou repetir. Que é assim, o que vocês produzem tem uma forte relação gráfica, visual e cultural, né? Vocês entregam mais do que só o líquido, vem coisa junto. E assim, o que aconteceu quando a gente passou a ter mais bares cervejeiros do que cervejas em lata ou garrafa para você comprar, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o disco de vinil e com o streaming. A gente, quando o que se perde quando a gente deixa de ter o LP ou até o CD e começa a consumir no streaming é que a gente tem uma grande defasagem aí do que você pode se apropriar culturalmente e graficamente de tudo isso que não dá para fazer, né? Você não tem mais material físico. E quando você bebe a cerveja diretamente do barril, o que você leva fora a cerveja é muito mais limitado. Mas vocês conseguem fazer isso com as cervejas de vocês. Quem compra cerveja não está levando só cerveja, está levando poesia, está levando arte, está levando outro conteúdo cultural também, né?
Exatamente. É. Você achou você achou o cerne da questão.
Aí vocês se juntaram e vocês começou a vender barril dos cabras.
Aconteceu que ele entrou em contato, aí essa coisa aí de, não, vamos levar a cerveja para o carrinho, pá, beleza. Aí disse, vamos marcar um dia para eu experimentar sua cerveja, aí eu levo a minha para você experimentar também. Você sabe, beleza. Aí eu tinha marcado em dois cantos, que era dois bares de parceiros, né, que era Santo Chico e a Oak. Ele falou, a Oak em Pinheiros é perto de casa, a gente pode marcar, não sei o quê. Aí, então vamos ver para a próxima semana, né? Aí só que na outra semana, ele falou assim, eu tava vendo aqui que seu endereço é perto da USP.
Tudo isso foi virtual. Vocês não se conheciam.
Isso pelo Instagram. A gente não tinha nem o celular um do outro. Era só pelo Instagram.
Não, mas isso aí já foi no celular.
Ah, já foi no Zap?
Já foi no WhatsApp,
Já tinham pulado o Tinder pro conversa no WhatsApp.
Tinha saído do Tinder.
Aí falou assim, pô, mas tu mora do lado da USP, né? Perguntou assim, você tem... os cabras têm bar? Aí eu falei, a gente não tem bar. Eu faço aqui na minha casa, não sei o quê. Disse, pô, mas eu tô vendo aqui o endereço é do lado da USP. Eu trabalho na USP. Aí sabe, pô, então... tu não quer vir aqui na hora do almoço? Aí sabe, quer vir aqui em casa? Pô, na hora do almoço, né? Aí ele falou, beleza, na hora do almoço então. Aí
cheguei lá 11h30 da manhã.
Aí começa histórias, né? Experimentar as cervejas, mais histórias. Experimentar
aí eu levei
mais
aí Parana, abri uma em Parana pra ele provar.
Muito bom.
Tomou
aí Márcia chegou, a esposa dele, fez um feijão verde.
Eita!
Aí quando eu olhei era 7 horas da noite.
Ainda levou uma Capitão, que é uma Russian Imperial Stout minha, pra casa, né? Só leva essa daqui pra você provar depois, né?
Olha, a melhor risco que eu já vi na minha vida, viu?
Capitão. Meia-noite, ele postando, disse, nossa, essa cerveja é muito boa. Disse, caralho, meia-noite, eu tô bebendo mais.
Bebi inteira, cara, mas muito boa.
Sobrou.
Vamos fazer aqui ainda, hein?
A Capitão tem alguma envelhecendo aí na coleção de alguém?
Tem. Tem uma garrafa lá em casa e tem um restinho aqui na geladeira.
Tem meia garrafa aqui, né? Tem.
Mas façam de novo. Sinto muita falta.
Ah, vamos fazer. Agora é uma cerveja elaboradíssima e trabalhosíssima e vai sair cara. Mas ela é excelente.
Ah, então. Né?
Com Maru,
acho que as pessoas pagam por excelência também.
Com Maru e envelhecida no bálsamo, né?
Maravilha. Você tem barril lá?
A gente tem um barril de bálsamo que um amigo meu... lá do Rio Grande do Norte, que produz cachaça lá, mandou
para
mim.
Vai chegar mais, né?
É, e final do ano, se Deus quiser, vai chegar mais barril para nós aí.
E vai ficar aqui?
Aí vai ficar aqui.
A gente fala aqui e ainda não explicou. Nós estamos em São Paulo, como vocês já perceberam, e estamos em Perdizes, né? Um bairro central, um bairro residencial, mas central aqui, muito conhecido na cidade. Qual que é o endereço? Onde que a gente está exatamente? Porque eu não sei.
A gente está na rua Benisto Gastão Mesquita, número 120, esquina com a rua Caetés. Estamos a uma quadra da Sumaré, numa daquelas super ladeiras de Perdizes, né?
Isso, super ladeira. Mas num lugar que
já
vale
chega
a
com sede.
Já chega com sede. Mas é uma casa típica aqui, sei lá, é uma casa dos anos 60 aqui?
Não, é de 73 essa casa.
73. Ela é típica dessa época e dessa construção. Deve ter morado família aqui, né? Aquela casa que tem alguns andares.
Tem quatro pavimentos a casa, né? Tem uma garagem, que a gente considera subsolo, mas ela é o térreo da Caetés, por causa das ladeiras, né? Tem o andar do bar, que é o térreo da Ministro. Aí tem o salão, que é onde estamos agora, que é o nosso salão cultural. Que tem uma biblioteca, um palco e uma galeria de arte.
Tem palcos. Ou um palco só.
Aqui é a biblioteca.
Aqui é a biblioteca, tá bom.
É. E tem o último pavimento, que é escritório, e tem um quarto que está sendo preparado para o Airbnb temático.
Olha, vai ter Airbnb temático.
Vai, rapaz. Olha. Depois a gente leva lá em cima para você
fantástico.
Ver.
Boa, muito bom. Como que surgiu o CERN? Depois vocês viraram amigo, trocaram
isso. A história aí é o Sérgio que vai contar.
Então, aí, depois dessas reuniões e tudo, e de levar as cervejas para serem vendidas juntos, aí começou as conversas, né? E a gente viu que tinha muita coisa que a gente tinha muita ideia que a gente tinha em comum. Aí a gente começou a tentar alinhar essas conversas, né? E tipo assim, para as ideias para você fazer sozinho ficariam às vezes difíceis, às vezes impossíveis, né? E a gente vendo que, juntando forças, a gente podia pegar e conseguir, né? Conseguir desenvolver essas ideias e colocar em prática, né? Aí pronto, aí começamos a colocar no papel. Aí, como o Maia tinha feito a pós dele lá em gestão de cervejaria, de projetos, então pronto, aí a gente começou a colocar no papel e disse, dá para fazer isso? Ah, dá com sufoco, mas dá. Então, bora. Bora, é agora. Então, pronto. Aí foi com os dois pés no pescoço e pronto.
A sua era mestrado, doutorado?
Não, é uma pós-graduação.
Ah, tá.
É um MBA, né?
Sim.
MBA, gestão de projetos. Aí é gestão de projetos como um todo, né?
Você podia escolher qualquer projeto, mas escolheu de cervejaria.
Exatamente, escolheu de cervejaria. E foi muito interessante porque, assim, o João, que virou meu sócio na Terral, ele era o professor do último semestre. Era o professor da matéria de projeto de pesquisa, né? Que era para ensinar, né? Acompanhar a gente
na pesquisa,
no fazimento do projeto de pesquisa. Na primeira aula, quando ele começou a falar, eu notei o sotaque dele. Eu disse, esse cabo é do Ceará. E fui falar ele e era cearense, né? É cearense. Né?
Na prepotência paulista, só olhando aqui, na prepotência paulista, se acha que todos os sotaques são iguais, mas não são. Cada estado do Nordeste tem um sotaque diferente,
claro,
certo?
Claro. E a gente é pós-graduado nisso, né? Quem é nordestino sabe quem é baiano, quem é lagoano, quem é pernambucano, quem é maranhense, tudo.
Paraibano.
Para o paulista, eu acho que não é má fé nem nada, não. É ouvido mesmo.
É, sabe? Treino, né?
É treino, é. E aí,
É vivência.
É vivência, E aí, eu falei, pô, o professor, você não é daqui, você é do Ceará, né? Ele, sou, e você também, pá, ficamos. E assim, ele morava, à época, na Capote Valente. E eu moro na Cristiano. Ou seja, a gente era vizinho também, né?
Do ladinho ali.
É, pertinho. E aí fomos, né? Ele como meu professor, depois viramos amigos, depois viramos sócios, né? Mas por que eu tava falando isso mesmo? Ah, sim, que o curso de gestão de projeto ajudou bastante. Embora, tem até uma historinha que eu vou contar, que é interessante. Uma das primeiras vezes que a gente botou o carrinho na rua foi no carnaval. Botamos o carrinho na Rua dos Pinheiros. E assim, chamamos uma pessoa para ajudar e ficou eu e o João à frente do bagulho. Cara, na primeira noite logo que a gente levou, acabou, vendemos bastante, sei lá, 5 barris de cerveja. Pô, massa. Que a gente chegou na casa do João, que o carrinho ficava lá. Que a gente tava desmontando aquele negócio, acabado, umas 9 horas da noite. O João olha pra mim e diz assim: na faculdade ninguém me explicou que tinha essa parte, não.
É.
Eu disse: é, João, a gestão de projetos é do outro lado, né, cara? É atrás do computador.
A gente só planejando. Faz...
Essa parte aqui é chão de fábrica, meu amigo.
A gente só faz duas coisas, ou três coisas na faculdade. Ou você é professor e dá aula, ou você estuda, ou você tá no bar bebendo. É isso que você faz na faculdade.
É, ou faz as três coisas em determinados momentos da vida.
Isso, né? Com uma boa escala.
Isso, aí a gestão nos ajudou um pouco, né? Porque ajuda mesmo, você consegue planejar, né, a médio, longo prazo e tal. Às vezes as coisas não dão tão certo quanto a gente imagina, mas você tendo um planejamento já te ajuda bastante, né? E foi nesse planejamento que a gente conseguiu chegar aqui, né? É, a gente começou a ver casa, Sérgio, por volta de dezembro de 22, não foi? Procurar um imóvel e tal, porque a gente já tinha um plano pronto.
Senão, final de 2022.
A gente estava lá ainda na pandemia.
Isso a gente
os estertores da pandemia. É. Assim,
isso, né? Os primeiros contatos foram final de 2001 ou foi início de 2002?
Não, 22, né?
Ou 2022, é.
Foi meados de 22.
Não.
Não, foi no começo de 22 que a gente fez o carnaval. Né? Fez o carnaval de 22.
Início de 22 a gente começou os contatos. E no final de 2022 a gente estava vendo as casas para abrir o negócio. Em março
a gente assinou o contrato.
Assinou o contrato e em maio a gente abriu.
Maio a gente abriu.
Aqui não era ponto comercial antes, não, né?
Era.
Era ponto comercial.
Era, já era essa casa aqui, ela era uma residência. Ela, né, uma residência. Até, sei lá, uns 10 anos atrás, morava uma senhorinha. Ela morava.
Tentaco. A gente tá aqui. Você chamou aqui. Aqui é o terceiro piso.
É, aqui é o terceiro piso.
É o salão. E a gente tem um taco aqui que maravilhoso, não é qualquer, cara. Taco, né?
É um taco. É,
tem foto da Cíntia desse taco aqui.
Da Cíntia?
A Cíntia, a primeira vez que ela veio aqui, ela tirou uma foto belíssima do...
Do taco com a cerveja, assim.
Com a cerveja.
É, veja como é. Aqui se montou um espaço. Só para aproveitar, porque a gente falou do taco. É bonito aqui, você precisa conhecer, porque essa casa é um ótimo exemplar da arquitetura daquela época,
sim,
né?
Sim, sim.
É um espaço grande, sei lá, como que se vivia? Talvez fosse a sala, né?
Não sei. Aqui era a sala da casa, né?
É, a sala de estar.
Isso.
Tem uma coluna bem no meio. E vocês montaram aqui, tem um palco Fausto Nilo.
Isso, que é um cantor cearense, cantor, poeta e arquiteto cearense.
Onde
bem conhecido. Se você ler ali aqueles trechos de música, você vai lembrar, sim, de todas elas.
Olha aí, ó, tem um painel aqui, né, vamos dizer assim, com a foto do Fausto e trechos que depois eu vou ler com mais cuidado. Mas você precisa vir aqui conhecer, porque aqui onde é a parte onde as pessoas usam os microfones.
Isso.
E onde se toca música, esse tipo de coisa. Isso. E a gente tem um outro cantinho aqui, que é a Biblioteca Câmara Cascudo.
É, Câmara Cascudo é um escritor, historiador do Rio Grande do Norte. Né? É, tudo que... É, o maior conhecedor do folclore brasileiro é o Câmara Cascudo.
Um dos grandes nomes da cultura brasileira. Potiguar.
Uhum.
Muito bom.
E lá no cantinho temos a representante paulistana.
Ah, tem mais um cantinho. É. A Galeria Tarsila do Amaral.
Exatamente.
Que ficou grudado ali onde o pessoal... Onde vocês expõem coisas, né? Quadros.
Isso, tá inclusive tem uma exposição em cartaz aqui chamada Macaco Jacaré, que esse rapaz tá aqui atrás, ó.
a gente tá sem jacaré. Vídeo aqui hoje, mas aqui tem um macaco daqueles que o mecânico usa, o borracheiro usa para levantar o carro e tirar a roda.
Exatamente,
né?
É uma exposição de fotografias do Márcio Távora, que é cearense.
Sim.
Né? Mora aqui em São Paulo há muito tempo também. E é o segundo, acho que é o segundo livro dele de fotografia sobre atividades específicas em São Paulo. Então ele visitou mais de 30 oficinas, fotografando as oficinas roots e os seus proprietários. Por exemplo, aquele senhor ali, ó,
sim,
daquela última foto, chama Álvaro. Era o dono desse macaco jacaré e faleceu antes de ver o livro pronto.
Ah, mas que pecado.
E a esposa dele falou: não, mas o Álvaro, antes de morrer, ele me falou. Deu aquele macaco velho lá para o Márcio que ele vai gostar. É esse macaco que está aqui.
E tá bonitão aqui atrás, você precisa vir aqui conhecer, se você não sabe o que é um macaco jacaré. Tem muito nordestino nas mecânicas de São Paulo?
Olha, não sei, viu? Tinha que perguntar para ele, mas acho que não, cara. É. Porque, assim, essa... Ele foi, tem um mapa, no livro dele tem um mapa dos lugares onde ele foi, assim. Você tem a cidade inteira de gente que só mexe em Fusca, gente que só mexe em Brasília.
Especializado.
O cara que só mexe em Jeep. E assim, pelo que ele me contou rapidamente, a maioria é de São Paulo mesmo. Sabe?
Muito bom. Vocês chegaram, se juntaram, e de onde surgiu o nome CERN?
Mas isso aí era para outro... Aí é o Sérgio que vai falar.
Numa das reuniões lá em casa, não foi? No quintal lá em casa.
Antes de alugar essa casa aqui.
Antes de...
Na casa que ele mora.
A gente montando o projeto, né? E sem nome ainda. Aí... Daquelas coisas de conversas e cervejas, né? Aí veio o lampejo, outro lampejo lá, né? O Marcos falou, porra, e o nome? O nome vai ser CERN.
Você me falou, a gente não estava junto.
Não estava, não?
Você me passou por mensagem isso aí.
Olha aí.
Eu lembro bem que eu estava em casa e disse, caraca...
Eu que estava bêbado no quintal lá de casa.
Acho que era.
Era isso. Eu que estava bêbado, ele falou, achei o nome. Aí ele falou que é CERN.
Veio, né? Muito veio.
Aí ele falou, mas CERN de quê, cara? Aí eu falei, C com E de Ceará, RN de Rio Grande do Norte. E esse E? Que sobrou esse... O E de etanol, etílico.
Porra, tá pronto, meu. Tá
você
pronto.
Podia juntar com o N e fazer Nordeste, que também tava lindo. Podia ser etanol também.
Muitas coisas, mas ficou Ceará
e aí, Norte, e aí eu já, na mesma hora, eu já comecei a rabiscar, porque a logomarca é minha, né?
Sim.
E aí, se você pegar ali, você vai ver, ó.
É o CERN, ó. O CERN aí, ó.
Ah, tá aqui desenhado.
Não,
CERN
aqui,
em
ó.
Cima do CERN ali.
Aqui, ó. CE, é, aí tem um pontinho. RN, outro pontinho, E.
Excelente.
E aqui é uma estilização disso que você está vendo nessa madeira.
Isso aqui foi outra briga. O que o Marcos está aqui dizendo que é a estilização, eles têm alguns banquinhos aqui que são um corte de madeira.
É um tampo de madeira.
É um tronco de uma árvore cerrado. E imagine que ele tem lá os... Como que chama?
Os anéis.
Os anéis, né? Que identificam a idade da árvore.
Exatamente.
E lá no meio está o cerne da coisa.
Exatamente.
Né?
É isso mesmo.
Tudo aqui, toda a relação gráfica da ideia de cerne está dentro desse desenvolvimento pictórico. Que ficou
exatamente.
Muito bom.
E dia desse eu achei uma palavra que está em desuso na língua portuguesa que também significa cerne. É buzilis.
Buzilis? E vem da onde buzilis?
Conhecia ou não?
Não.
Buzilis.
Buzilis é o centro, a essência de algo.
A essência de algo, o cerne.
Muito bom.
Essência acho que ficava feio, né? Buzilis cerveja.
Buzilis podia criar outras conotações. Mas ficou bom. A cerne é excelente. Vocês tiveram uma ótima ideia. E nada como a bebedeira, hein, Sérgio? Para fazer a nossa criatividade aflorar.
Verdade.
Pois é. Foi um lampejo bem legal e eu acho que o CERN é muito isso, que a gente, logo depois que a gente pensou logomarca, nome e tudo, aí o Marcos no trabalho e eu no trabalho, e ele pegou e passou uma mensagem para mim, pô, a gente tem que pensar numa poesia para o CERN, para explicar o que é o CERN, né? Esse caramba, que ideia massa, né? Aí eu já mandei uma estrofe da poesia para ele. Aí ele, caramba, você já tá... Aí pegou e mandou uma para mim aí, ficou nisso e tipo assim, meia hora, tava a poesia explicando o que é o CERN pronta pelo WhatsApp, por mensagem no WhatsApp.
Tu vai declamar, não?
Quer que fale aí?
Declama agora.
Deixa eu abrir aqui, ó. Abriu o site aqui, que a gente pode dizer que ele decorou. Ele vai falar.
Já que não tem vídeo aqui, deixa eu dar um zoom aqui.
Deixa eu só fazer uma coisa, pera ainda. Como você vai ler aí, eu vou pegar mais uma cerveja.
Pronto, pega aí.
Tá bom.
Pega mais três. Você quer mais uma? Ou...
Eu quero. Quero.
Quer provar essa... Mesmo?
Não, o que você quiser escolher. A pega. Única que tem de vocês hoje é essa.
É, hoje é.
Então traz o que você quiser.
Tá bom.
Aí o CERN, né?
Vai lá devagarzinho. CERN,
Num bate-papo no Zap, saiu uma reunião, cerveja boa, conversa, poema, descontração. Os cabra, terral num só, areia, mar, pedra, pó, eis o cerne da questão. Foram muitas as conversas para alinhar a missão. Na praia, calção maior, sertão, chapéu e gibão. Quando junta se completa, nasceu então nossa meta, eis o cerne da questão. O sertão que já foi mar numa outra ocasião, eu li numa poesia, mar também vira sertão. E juntar esse cenário real ou imaginário, eis o cerne da questão. Pois o cerne o que será? Boteco, arte na mão, com nossas boas cervejas, uns livros para ler no chão, aquela música boa, conversa rolando à toa, eis o cerne da questão. Terral, o vento da praia dá nome à criação. Nos cabra é o cangaço, povo forte do sertão. Os versos e as poesias vestem as nossas crias, eis o cerne da questão. E o nome já veio pronto, surgido do coração. Seco é de Ceará, terral do mar a visão, do Rio Grande do Norte, RN, os cabra, ô sorte, eis o cerne da questão. Sei que irão me perguntar, e esse Ezinho Fujão? Ele vem para juntar, dar liga nessa fusão, é para te alegrar, C2H5OH, eis o cerne da questão. A prosa não para aqui, novas histórias virão, novos versos serão ditos, escritos com emoção, espero estar com você, daí irá entender qual o cerne da questão.
Muito bom! Vocês são artistas, cara, vocês são poetas, muito legal, isso daí enriquece muito o trabalho e a ideia do projeto.
Pois é, essa poesia foi uma coisa assim que, como eu estava falando, né, que brotou assim rápido mesmo, assim, de contar, e tipo assim, ela conta mesmo a história desde o início e o que a gente quer para o cerne. Que essa coisa de novas histórias e tudo, e tipo assim, tem sido um ano de muitas novas, boas novas histórias, entendeu? Um ano de crescimento e tudo, e, como é que se diz? Dando continuidade a, que a gente quer dar continuidade à poesia. Então, é isso. Um ano de crescimento.
Eu queria depois, na edição, colocar isso na abertura do programa. Se você ouviu duas vezes, é que ficou tão bonita a declamação do Sérgio que a gente coloca na abertura antes de falar qualquer outra coisa.
Olha, perdi. Tava indo buscar cerveja e perdi.
Perdeu e ficou bonito.
Tem que ouvir o podcast, então.
Vai ter que ouvir o podcast. O que, que você trouxe pra gente?
Eu trouxe a Sátiros, né? A Ney, porque ela tá muito cheirosinha, muito gostosa.
Vamos brindar mais uma vez, porque vale. Tá bonita a cerveja. Parabéns ao pessoal da Sátiros, que faz ótima cerveja. Qual foi a primeira cerveja? Como que vocês começaram a trabalhar junto?
Aqui no CERN?
É.
A primeira cerveja do CERN foi a
Chuva de Pitanga.
Chuva de Pitanga. Que tem uma história bonita que ainda precisa ser registrada.
É, também. E, tipo assim, a Chuva de Pitanga nasceu como Chuva de Siriguela. Aí eu tava vendo as mensagens do WhatsApp. A primeira ideia foi Chuva de Pitanga. Era para ser com a IPL com Pitanga.
Aí depois surgiu, passou para Siriguela, né?
Aí surgiu a ideia da Siriguela. Aí no dia que a gente foi fazer o teste dela, foi lá no quintal lá de casa, que aí o Ricardo, que era o cervejeiro da Santo Chico, foi lá ajudar a gente. Aí eu levei a polpa de Pitanga e a polpa de Siriguela para a gente provar, para ver o que é que iria para a cerveja, né? Aí, lá na hora, a gente decidiu que seria a Siriguela. Então, o primeiro lote, a gente fez com Siriguela. E tinha Pitaia também. Siriguela e Pitaia.
Mas o primeiro lote de teste.
É, o primeiro lote de teste, né?
Porque quando foi para a indústria mesmo, já era a pitanga.
É, aí ela saiu com a cor... A pitaia, ela tem uma tintura muito, muito forte, né? Então, sim, ela saiu... Parecia uma sour, né?
Quase não tem rosa, sabor,
ficou
mas
bonita,
tem assim...
Ficou muito bonita, ficou fantástica a cerveja. Muito boa e bonita.
Mas o preço dela ia ser meio exorbitante, sabe?
É. Se você fosse colocar a pitaia e a seriguela, né? Aí, quando a gente foi fazer ela na Santo Chico, o primeiro lote é fabricado na cervejaria, aí a seriguela estava em falta. Não tinha seriguela. Aí disse, ah, então vamos cair para pitanga.
Então
Só que já tinha tudo pronto, a história com a seriguela, a poesia com a seriguela.
Mas isso aí é fácil, né?
Vamos mudar.
Mudou o nome, mas então foi uma questão prática, às vezes não tinha insumo, e aí mudou o nome.
Mudou, aí virou a chuva de pitanga, que ficou fantástica também.
Não, ficou, e assim, como eu vi a primeira vez com chuva de pitanga, eu sempre achei um nome muito bonito, muito poético também. Mas siriguela é um nome muito bonito de fruta, eu acho, muito divertido. Tem um quê
siriguela
de...
Siriguela é uma fruta lúdica.
Lúdica, né? Isso. É, siriguela, é um nome legal. Tem que achar outra coisa pra fazer
eu
com
lembro
siriguela.
Que eu vi uma vez o Jô
Soares
falando...
Boa ideia, fazer outra coisa com siriguela.
Ah. Eu vi o Jô Soares falando siriguela. Acho que ele leu errado. Eu em casa, não, cara, não é siriguela.
É do Marighella.
Vai ver que ele tava ligado. Como que foi a repercussão? Funcionou bem? Vocês já colocaram pra vender aqui? Ficou engatada?
Eu diria, Anselmo, que ela vendeu melhor do que a Seiva. A Seiva vendeu muito bem, mas a Seiva é uma American Lager, né? Mais fácil, né? De tomar, assim, ela é meio de saída, né? A IPL é mais difícil, né, digamos.
Sim.
Ela tinha um teor alcoólico mais alto, ela tinha um sabor bem legal, assim, do cítrico da pitanga, ou da pitanga, né? Eu não sei mais se seria da pitanga. Mas, assim, saiu muito bem, né, cara? Tem até o nosso amigo aqui que virou amigo, cliente, né? O Fernando. Faz tempo que ele não aparece por aí, o cabeludo.
É, o Fernando, é.
Ele, na porta, ele dizia, tem chuva de pitanga? Não, hoje não tem. Ele nem entrava no bar, ele ia embora.
E tem uma história legal da chuva de pitanga também, que aí eu trouxe que a gente todo mês faz o sarau aqui, né? O sarau o Zona Livre, o sarau do rato. Aí eu trouxe um amigo para contar a história da chuva de pitanga e para declamar a poesia no sarau, né? Aí o pessoal foi chegando, né? Entrou no bar, pediu cerveja, subiu, participou do sarau. Quando ele contou a história e declamou a poesia e disse, essa cerveja tá engatada lá embaixo. Aí o pessoal descia lá, nossa, eu quero aquela cerveja da história.
Tá vendo como a história é importante? Como a história complementa,
verdade,
né? Ela é algo que faz parte da cerveja. Daí, qual que foi o próximo passo? O que saiu de cerveja?
É, aí foi a ideia da Seiva, né?
É, depois da chuva veio a Seiva.
É,
né?
Que aí o Marco chegou com a ideia de a gente fazer uma lager, né? Dessa coisa, a cerveja fácil de beber para...
E com o preço mais acessível
por conta dos insumos,
cliente, né?
E a Seiva teve uma relação também com as melhorias e ampliação do próprio espaço, certo?
Sim, sim.
Isso.
Aí ele pegou e falou assim, o Marcos falou, vamos pegar uma receita clone da Verdinha, né? Da Heineken. E vamos
jogar
alguma coisa pra ver o que que dá, né? Essa beleza. A gente pegou e começou a fazer, né? Ele pegou e fez o protótipo da. Aí eu falei assim, porra, mas vamos colocar alguma coisa nossa pra temperar essa cerveja, né? Aí ele, mas o quê? Aí disse, casca do cajueiro.
Que dá certo, não, isso aí, mas...
Muito amargo.
Vai dar certo isso, que é amargo, que é, o, é, um, era é um chá amargo, não sei o quê. A ideia é trazer amargor. Agora a gente vai ter que saber dosar esse amargor, né? Aí pronto, aí
as primeiras ficaram...
ficaram
amargas. É, terríveis, começou, viu, a fazer os testes e tudo, e é, no, no, nos primeiros testes ela... a infusão que a gente tem colocado na cerveja deixou ela turva. Quer dizer, ela ficava com muitos sólidos no barril. Então, quando você balançava o barril, ficava em suspensão e ela ficava turva.
Ficava feia mesmo.
Ficava feia, né? E a ideia era uma cerveja clarinha, né? Era maltada, clarinha e com um pouco de amargor.
Teve um, acho que teve uma dessas braçagens que a gente fez, que ela ficou picante, inclusive, né? Acho que a gente botou tanto que ficou ardido o bagulho, entendeu?
A ideia era experimentação.
A casca do cajueiro, a gente faz a infusão dela, o extrato que a gente tira, né? Ela fica muito amargo, cara. Mas assim, muito mesmo.
Onde se
mais
encontra
do que lupo.
Casca de cajueiro? É algo que se usa para outras coisas? Faz chá?
O pessoal faz chá, inclusive no gibi, isso. Aí fala das propriedades da casca de cajueiro.
Essa foi a relação mais íntima que eu tive com as cervejas produzidas aqui, porque eu fui convidado a desenhar uma história em quadrinhos dentro da história que eles escreveram, que eles criaram para contar a cerveja, relacionando Lampião, o Rei do Cangaço, Maria Bonita...
E o litoral,
viagem no
o
tempo.
Litoral.
Viagem no tempo.
Viagem no tempo, né? Porque a gente fala do cerne, fala do espaço e da relação com o passado. Lampião vem pra cá pro cerne pra conversar com o Marcos e ver que ele precisava, né? Tinha ali na mão que ele precisava pra fazer cerveja. Vocês precisam ver, isso daí tá impresso, espero que a gente consiga colocar na internet também, pessoal, ler, porque é uma ótima conexão com essa cerveja que eles fizeram e foi exaustivamente testada, até que o resultado final foi muito bom. Eu provei, vou falar a respeito dela em alguns posts lá do Beercast. Tem uma forte conexão com a história e com o conceito gráfico disso. E é uma cerveja muito boa de tomar, porque essa coisa que era difícil, que era amarga, que vocês superaram tudo isso. Ficou uma cerveja boa,
nós,
né?
Acho que, modéstia à parte, nós acertamos a dose da casca do cajueiro. Ela não brigou com o lúpulo, ela deixou o malte ali legal. E ela tá uma cerveja boa de beber, o drinkability bom. E tá com um preço legal também.
Isso daí. Tem pra beber? Vai ter pra beber? Vai voltar?
Vai voltar, né? Agora não temos mais, agora só temos as latas, ainda tá faltando entregar pra uma galera que comprou, porque foi um financiamento coletivo.
Foi um,
né,
financiamento coletivo. Eu citei essa coisa de ampliação, foi uma das ideias que vocês tiveram pra arrecadar, né? Pra criar fundos pra poder investir no negócio. Isso era ter a chopeira e coisas que vão tornar o bar mais ainda funcional pro serviço de cerveja, certo? Aqui tem câmara fria, aqui vai ter a cerveja que sai da câmara fria e vai direto pro... Como a gente tá fazendo uma casa de 3 andares, 4 pisos. E a gente vai ter cerveja que sai lá debaixo da câmara fria diretamente para as torres aqui, né?
Exatamente.
Como que você chama o piso onde tá o bar?
Então, pelos bombeiros é térreo.
É térreo porque... É o bar.
A gente chama de subsolo, mas arquitetonicamente e pela lei dos bombeiros, subsolo não pode ter saída para a rua. Então ele não é considerado um subsolo, ele é um térreo, tá, né?
Não, então,
a gente chama de
a
subsolo
garagem,
porque fica mais fácil da
que
gente...
Que é o piso com o nome da rua, piso...
Piso Caetés.
Caetés.
O piso Caetés, que é a garagem. Aí tem o bar.
Ah, é. O bar é um acima.
É, que é o térreo da ministra Gastão Mesquita. Tem um salão que tem acesso... Que tem acesso direto pela Gastão Mesquita também, né? E tem
o último pavimento.
O último pavimento, que é
muito bom. Cara, aqui, além de vir beber cerveja, acontece um monte de coisa. Desde corrida de rua, sarau, exposição de arte, música, karaokê. Eu nem sei numerar tantas coisas. Chá de fralda, que vai ter agora, né? Qual que é a ideia de vocês dessa relação cultural com a cerveja, com os apreciadores de cerveja, com o espaço? Como que vocês veem esse espaço? Como que vocês escolhem as pessoas que vêm para cá? E como que vocês relacionam isso, o conteúdo que vocês produzem aqui, cultural, com o bebedor, quem vem para beber cerveja?
A gente, desde o início, pensou em abrir um lugar que unisse as duas coisas, cerveja e cultura, né? Então, a gente, desde o primeiro momento, a gente direcionou nosso olhar para procurar um lugar que coubessem essas coisas, né? E quando eu entrei nessa casa, eu entrei aqui pelo salão. E quando você entra pelo salão aqui, que você vê esse salão vazio, certo? Você já se apaixona à primeira vista por esse salão.
Sim. É amplo.
Era tipo assim, era o espaço, o espaço que a gente tinha para a cultura. Seria esse aqui. E você vai descendo e vê que as possibilidades existem. Então, pronto, esse lugar foi um lugar que eu falei para o Marcos, que eu vim aqui primeiro sozinho. Eu falei, Marcos, esse é o lugar. Ele falou, pô, não, isso não existe. Então vem. Aí quando ele veio, ele falou, esse é o lugar. Essa casa é nossa. Tem que ser.
Verdade, viu? Você entra aqui a primeira vez,
impressionante.
É impressionante, né? Quando eu cheguei, eu olhei pelos vídeos que ele mandou. Pelos vídeos eu vi, né? Pô, essa casa é grande, deve custar uma grana, velho. Já fiquei pensando no
financeiro.
Cifrão lá na frente, né? E aí quando eu vim, eu disse, eu não quero nem saber quanto é. A gente vai ter que dar um jeito de pegar essa casa aqui pra gente, cara. E deu certo, né?
Deu certo. Que bom. Espaço é muito bom mesmo. Vocês já tiveram muitos eventos relevantes. Conta aí, o que que acontece, o que que aconteceu.
Pô, nesse um ano e três meses, maio, junho, julho, um ano e dois meses, um ano e três meses, já passaram por esse salão aqui, Anselmo, quase 200 artistas. Né? Parece conta de pescador, mas não é.
E não é pouco, é um número relevante
Poxa, eu acho bastante para uma produção independente, assim, né? Não tem incentivo.
Cara,
independente
para uma cidade.
Não temos ainda, né? Sei lá, isso. Tem uns editais aparecendo aí, quem
olha
sabe,
aí,
né? Vamos ver. Mas assim, é só com os artistas que a gente traz. A gente não consegue pagar um cachê, né? De Sesc, por exemplo, né?
O Sesc é subsidiado, difícil, né?
Pois é. Mas assim, e os artistas que vêm aqui, eles sabem disso, né? É uma vitrine maior para você conhecer outra pessoa, para você trocar uma ideia. Tem uma remuneração que é baixa, mas a pessoa, né, já...
Vale
o artista alternativo, eu sou artista alternativo desde sempre, né? A gente sabe que é assim mesmo, né? Poderia ser melhor, claro. Mas o que a gente faz aqui é com muito respeito aos artistas que vêm tocar, ou que vêm declamar, ou que vêm mostrar os seus trabalhos, né, visuais e tal. Mas, assim, 200 artistas em um ano e pouco
é muita coisa.
Um, né?
São Paulo é uma cidade muito ligada à cultura e existem inúmeros e diversos espaços para que isso se expresse, mas essa quantidade de atividade que vocês geraram é muito significativa mesmo para uma cidade como São Paulo.
Sim, com certeza, né? Com certeza. A gente tem como meta aqui sempre sextas e sábados ter alguma coisa. E normalmente tem. E às vezes até quarta e quinta também tem. E assim, não podemos deixar de falar do Daniel Rato, né? Que é um parceiro da gente, que é escritor. E desde o começo ele
acreditou no
ele acreditou,
espaço.
Tá junto, e ele disse, cara, me reserva um sábado por mês para eu montar um sarau de música e literatura. Então assim, desses 200 artistas, metade foi o Rato que trouxe.
Olha aí.
Porque quando ele chama 8, 10 artistas, 12, né, por mês, cada mês. Aí você faz a conta aí dos meses, ele já trouxe bastante gente, entendeu? E aí muita gente que ele traz para declamar uma poesia, para tocar uma música, para fazer alguma performance, volta e pede para fazer um show solo, entendeu?
Muito bom.
Tipo assim, o cara tocou aqui e aí disse, pô, posso marcar um show meu aqui? Claro. E a gente vai marcando. Então, ele é um incentivador dentro dos incentivadores que somos nós aqui do CERN. Né? Então, é aquela rede, né, que
ele
vai
é
se abrindo.
Ele é uma ferramenta, entendeu? Importante aqui do CERN. Ele é um parceiraço.
Muito bom. Um sarau funciona assim. Para quem não sabe como é um sarau, é justamente isso. Um momento de expressão artística. Que pode ser música, pode ser poesia.
Isso. Né? Ele tem, plástica, os, né? Ele tem os convidados literatura. Dele, mas quem chegar no dia e levantar a mão pode
participa
pegar
também.
O microfone e falar alguma coisa.
Essa é a ideia do sarau, né?
Isso.
Né? Tá envolvido. Muito bom. Todo que sábado do mês que funciona?
Então, normalmente no terceiro sábado. Mas às vezes é no segundo, às vezes é no quarto, depende do mês que... Às vezes
a disponibilidade também.
Aproveitando o gancho, isso está disponível, a programação, no Instagram de vocês, né?
Sim, então, no nosso Instagram laranjinha.
Né? Arroba...
Cerne Cervejas.
Laranjinha, porque quase tudo que eles colocam lá tem o tom laranja, assim. Né? Então, se olhar as postagens...
É, a identidade perfil. Visual, você vai saber logo que está no CERN. Entendeu?
Repetindo, Sérgio, CERN, arroba CERN?
CERN Cervejas.
CERN Cervejas. Ah,
agora nós estamos também no YouTube, hein?
No
nosso
no
canal
YouTube
do YouTube está...
Está bombando lá, muito
tá bombando.
Vídeo legal
ele,
lá.
Ele estava bem incipiente, e aí nós pegamos outro parceiro, que é uma
outro
figura.
Cabra, outro cabra, filho das Costa Oca, dos grandes.
que é? Como que é que você falou? Filho das Costa
infeliz,
infeliz
das Costa das Oca. Costas Ocas. É um
que
nó cego.
É o Guilhermoso Wild, que é um cantor, compositor e performer maravilhoso. E é um cara que mexe nessa coisa de internet muito bem. E entrou junto com a gente, com uma parceria para alavancar o nosso YouTube e nosso Spotify. Por exemplo, no Spotify, ele montou uma playlist que contém todos os artistas que tocaram em 2023, por
olha
exemplo. Né? CERN, quem tocou no CERN 2023? Tem 9 horas de música.
Caramba, muito bom.
E tá montando bimestralmente, trimestralmente, eu acho, as de
2024.
Eu espero que esse podcast esteja lá, hein? Porque ele vai pro Spotify
também. Vai.
Espero que esteja na playlist.
Com certeza.
E aí o conteúdo visual funciona como lá no YouTube? Vocês
aí
gravam coisas daqui?
No YouTube, tudo que a gente põe para tocar aqui no salão é transmitido no Instagram ao vivo.
A gente faz uma live no Instagram.
Muito
e
bom.
Aí do Instagram, o Guilhermoso pega e joga no YouTube. E agora nós temos esse computador que você está vendo aqui.
É, tem um computador
tem uma câmera ali em cima, um Shure ali em cima para captar. E nós estamos transmitindo nos dois ao mesmo tempo.
Olha aí.
YouTube e Instagram.
É.
Muito bom. Parabéns,
um
cara,
com a câmera assim e outro com a câmera assim.
É isso daí.
Vertical e horizontal, para quem não está vendo.
Ou pro Instagram.
Esqueci que não tem
assim,
filmagem.
Assim.
Não tem filmagem. Mas então vai. Muito bom. Tem programação já para quanto tempo?
Putz. É, julho tá cheio.
Julho tá cheio, agosto tá quase
agosto
cheio.
Agosto tá quase cheio.
E assim, é uma coisa interessante, porque bem no começo eu tive que contactar todos os meus conhecidos da música, da literatura e das outras artes aqui em São Paulo, né? E não é pouca gente. Fui chamando o povo, né? Meus amigos de música de muito tempo. Tem muito cearense aqui, né? Em São Paulo, muito.
Muito.
Mas agora a gente não precisa mais. A gente está recebendo pessoas que querem...
As pessoas estão procurando.
As coisas funcionam assim.
Isso é legal.
É uma bomba, né? Você vai trazendo e depois ela vai se retroalimentando.
E vou
muito
te falar
legal.
Que a curadoria, assim, é mínima, sabe, cara? Porque... A não ser, assim, algumas coisas que realmente a pessoa não entendeu, veio aqui, mas não compreendeu. E, posso tocar isso? Não, cara. Não
rola.
Não cabe,
Vocês
né?
têm alguma restrição? O que normalmente
não
toca aqui?
Não, me põe
no massagem.
Não, não me
põe. Não, toca
é como
rock
eu estava falando.
Se você tiver uma banda de heavy metal, não vai rolar.
Acho que não, mas não é nem porque a gente não gosta de heavy metal, porque o salão
o
não comporta,
não,
né? O vizinho, essas coisas e tal.
O salão não é preparado para
para
esse tipo de som pesado, não. A gente gosta também.
A gente tá fazendo uns testes lá na garagem, com shows à tarde, e pode até ser que role um metal.
Tá. Pois é, boa ideia, cara.
Né?
Se alguém do metal
hora,
se animar, olha,
pra não dar tempo nem a polícia chegar, e pá, meia hora acabou. Quando a polícia chegar, não acabou, já não tem mais nada.
Você lembra alguma coisa da programação do final de julho e agosto que dá pra gente deixar no ar aqui para as pessoas que
se tipo, semana que vem já tem o Capitão.
Tem o Zé América.
Zé América, né?
Zé América, que é um amigo do Guilherme Ozzo, né? Na verdade, é um alter ego dele. Ele se transforma no Zé América, que é um cara que canta só rock dos anos 50. Na verdade, ele nasceu... Ele está nos anos 50 ainda.
Ele
viaja no tempo
descongelado
de lá pra cá, e aí toca as músicas dos anos 50, entendeu? Zé América, ele vem com a roupa do Capitão América estilizada, digamos assim. Né? Vai ser na garagem, no sábado, dia 7, às 4 da tarde.
É acompanhado de uma paella.
É, vai ter uma paella também no...
Paella?
No nosso programa Amigos na Cozinha.
É isso, é porque vocês têm tanta coisa e eu não consigo lembrar de tudo. Vocês têm também culinária. As pessoas, você pode comer aqui no CERN, que tem um cardápio regular e tem essas coisas especiais que vocês fazem.
Exatamente. Já teve harmonização, que é diferente, né? No sábado não vai ser harmonização, é uma paella. E aí você vai lá e compra o seu pratinho, beleza. Já teve harmonização com o Lourenço, nosso amigo, que também é cervejeiro e é cozinheiro.
Músico.
E músico. Também, violão, sambista. De 7 cordas o cara toca, um negócio totalmente... Né?
Agora
foi
tá esse
comida
projeto,
japonesa, né, na época.
É, ele fez uma harmonização.
Vai fazer depois outras coisas.
É, fez uma harmonização de cervejas com comida japonesa. Foi muito legal. E... No sábado, essa paella aí é a segunda edição do nosso projeto aí, que é Amigos na Cozinha. A gente bota os amigos em xeque.
A gente bota os amigos na saia justa.
Excelente. Quanto se paga por essas coisas? Quando o pessoal vem aqui, quanto custa? Como funciona?
Olha, a gente ainda não precificou a paella. Mas eu acho que vai estar em torno dos R$45 o pratinho, sabe?
Para participar do sarau e estar aqui...
É, aí a gente tem uma contribuição cultural, né? Que aí varia de artista para artista, e é uma contribuição, você pode...
Como um cover artístico?
Não é um cover, porque a pessoa não é obrigada a...
Sim, sim.
É como se fosse um cover, mas...
Como
não é
se fosse o cover, mas você não é obrigado
você
a pagar.
Paga, você pode pagar... a gente
R$10
dá um valor.
Sugere um valor, né?
Mas pode pagar 10, pode pagar 5, pode não pagar, pode pagar 100.
Tá. Como já aconteceu. Não, eu quero pagar R$100, porque eu adorei o show.
Eu acho isso lindo, é uma coisa que a gente devia valorizar.
E aí 100% dessas contribuições vai para o artista. Né?
Toda contribuição cultural vai para o artista.
Muito bom, legal. Tem a corrida de rua. Como funciona?
Ei, rapaz.
Já aconteceram duas, certo?
Vamos dar o spoiler da a próxima, não?
Bora. No final a gente dá o spoiler, conta a história primeiro.
Eu vou ser sincero, eu acho esse negócio completamente insalubre, mas quem participa é quem quer. Como funciona a corrida de rua? Explique aí.
Não, é você que...
A Bebeu Correu.
Bebeu Correu.
Bebeu Correu, Bebeu Correu, eu chamei um amigo, Demetrios, que é corredor de verdade. Ele tem um canal, inclusive, no YouTube, chamado Eu e a Corrida. E aí falei pra ele, Demetrios, a gente queria fazer uma corrida, porque ele tinha feito uma parecida com essa, com a Bebeu Correu, na Praça Benedito Calixto, mas uma coisa assim, bem lúdica, né? Não, assim, chamou os amigos e juntou lá.
Foi lá e correu.
É, a Bebeu Correu, ela é inspirada na Beer Mile, que é uma marca registrada, é uma coisa de americano, né?
Sim.
Então, por isso que a gente não pode usar a Beer Mile, esse nome, né?
Corre uma milha bebendo.
Isso, corre uma milha bebendo. Em quatro etapas. Né? Você toma um half de cerveja, 300 ml, corre 400 metros. E faz isso 4 vezes. Os astros conspiram bem. E aí eu fui fazer a medição aqui do nosso quarteirão. E dá exatamente...
Uma milha.
400 metros. Não, 400 metros.
Tá bom.
As quatro voltas, né?
As quatro voltas.
400 metros. Dá aqui. Você sobe aqui a... Ministro, dobra na Raul Devesa, que é a ruazinha ali de trás, desce pela Vanderlei e volta pela Caetés, dá 400 metros.
A gente tem um amigo.
Esse rapaz aqui do meu lado, o Cabra, ele na última corrida ele resolveu dar uma volta filmando.
Filmando,
não.
Caramba,
correndo.
Eu tenho que procurar esse vídeo aí.
Não, eu tirei o vídeo porque tava muito.
Tava,
eu vou editar e vou melhorar.
Ah, tá, por favor, pelo amor de Deus.
Ele deu uns, né? Deu uns defeitos no meio do...
É, não tem como dar 100% certo isso, né? É,
não,
é muito complexo.
Ó, eu fui dar só uma volta E sem beber.
Sem beber.
É.
Acho que foi esse o problema.
Ah, é. Acho que foi isso. Deve ter sido. Acho que faltou combustível no meio do caminho.
Mas assim, já fizemos 3 edições. Na verdade, 2, né? Teve a primeira edição, que foi bem divertida. Quem ganhou foi Rock Balboa. Um rapaz vestido
é que é
de rock
do Beercast,
o
ele,
Giovanni Tonelli.
É,
o Giovanni.
Isso, ele mesmo.
Ele é o doido de correr e beber, porque ele corre maratona, ele corre meia maratona. E ele veio aqui.
Corre São Silvestre.
Corre São Silvestre. Ele se fantasia. Nesse dia ele veio de Rock Balboa. Mas ele já se fantasiou de Coringa. Agora ele está preparando o Fred Mercury para correr, viu? Isso daí é uma novidade.
Olha!
Que beleza, rapaz.
É. Ah, não. Vamos procurar. Vê se ele fantasia de outra pessoa. Para lá.
Ah, ele topa, ele topa porque é um cara dedicado. O Giovanni é muito gente boa.
Não, quando a gente falar o nome do lugar que a gente vai fazer a próxima,
talvez ele se inspire.
Boa, boa. Não vai ser aqui em volta, então.
Não, vai ser num outro lugar.
Tá bom.
Mas, enfim, aí houve essa primeira, foi muito divertido e tal.
Tem uma regra lá, se vomitar, perdeu.
Se vomitar ou morrer, perde.
Não, é desclassificado. Se vomitar, tem que dar outra volta.
Ah, é. Vomitou, tem que dar outra volta. Agora morreu.
Morreu, aí é desclassificado.
Faz sentido. Muito legal. E aí o Giovanni ganhou.
O Giovanni ganhou a primeira. E aí marcamos a segunda. Só que a segunda, o tempo fechou. Não, já não tinha muito inscrito. Tava frio, tava chuvoso. Sei lá, 2 ou 3 inscritos só. Os caras, as pessoas vieram, o Demetrios veio, mas aí já tava tudo molhado. E aí ele falou, não, cara, não dá pra fazer, porque fica perigoso, né? Você começa, pode escorregar e tal. E aí a segunda ficou meio, não houve, né? Mas pra manter o calendário, fizemos a terceira Bebeu Correu. Aí já foi mais organizada, teve medalha dessa vez.
Medalha é importante.
É, pô, tem uma medalhinha de madeira bem bonita. Eu não vou lembrar agora o nome do rapaz que fez a medalha, mas é um corredor que fabrica medalhas para as corridas, né? É uma falha minha aqui, não sabia o nome dele. Mas aí, nossa, foi muito divertido, cara. Foi bem legal, assim.
Legal.
E fizemos, e essa teve uma novidade, teve categoria masculina e feminina. A primeira foi geral. E a moça que ganhou a categoria feminina, se tivesse mais uma volta, ela teria sido ganhadora.
Do no geral.
Ah!
Ela vinha. Olha, ela tava subindo essa ladeira na quarta volta já. Como uma gazela, cara. Parecia que tava caminhando na Paulista, entendeu?
Meu Deus, isso não é fácil, hein? Beber e correr não é fácil.
Nossa senhora, ainda levou o prêmio no mesmo dia. Porque o prêmio era. O primeiro era 150, o segundo 100 e o terceiro 75 reais em consumação no bar. Você podia vir no outro dia, obviamente. Beberam tudo no mesmo dia.
Esses são os melhores. Muito bom. Legal. Cara, a história de vocês é sensacional. Qual que são os planos? Como que o bar pretende crescer? Como que vocês vão caminhar para as próximas etapas do CERN?
Eita.
Eita. É, agora é pro alto e avante, né?
Isso aí.
Novas histórias virão. Exato. Como a gente estava conversando antes aqui, às vezes um pouco. Não digo que me incomoda, mas me deixa um pouco desconfortável as pessoas dizerem que o CERN é um espaço cultural. Porque não é só um espaço cultural. Aliás, ele é inicialmente um bar de cervejas, né?
Sim.
É uma cervejaria, é um tap room que pode virar um brew pub, né?
Porque... Onde eles produzem cerveja, onde eles vendem cerveja. Isso. Cerveja é essência, né?
Exatamente.
É o cerne do cerne.
O cerne do cerne é a cerveja. A cultura, ela está orbitando nisso, né? Nós não montamos um bar, nós não montamos um centro cultural que vende cerveja, não. Nós montamos uma cervejaria que oferece um espaço cultural. Exatamente. Ou seja, precisamos incrementar a parte da cerveja que parece que está... menos do que o da cultura, entendeu? Só que isso já está no plano, né? Assim, a torre vai subir, são 12 bicos, né? Hoje a gente trabalha com 6.
Essa torre hoje,
né,
não existe, mas em breve...
Ela existe, mas está toda desmontada, né?
Precisa botar no lugar. Não existe fisicamente, né? É. Ela existe, o projeto e o equipamento está aqui, e a ideia é, em breve, ela vai estar montada aqui, isso, né? E vai vir direto da câmara fria para atender o andar de cima.
Exatamente.
Isso mesmo.
Muito legal. Ó... Eu sugiro a todo paulistano, a você que tem conexões com o Nordeste, essa não é nenhuma exigência, aqui é um lugar especial porque tem todo esse... Você vem aqui beber cerveja e fazer mais coisas, se oferece muito num bairro que tem oferta, essa oferta já existe, né? O bairro de Perdizes, Pinheiros... Esses bairros que circundam, a Vila Madalena, Pompeia, tem uma forte conexão com essa coisa cultural e com a coisa da cerveja, que tem, sim, várias cervejarias ou vários bares cervejeiros. Então vale a pena, vem para cá. Você não conhece, vem conhecer, você precisa conhecer esse pacote completo. Se você for corredor e doido, você pode fazer a corrida aí.
Isso, agora o spoiler.
Qual é o spoiler? Conta aí.
O spoiler é da próxima... Não, tem dois spoilers, na verdade, né?
Ou tem... mais, né?
Não, eu tô falando da corrida, né?
Pode contar.
Tem duas ideias. Uma primeira ideia é fazer a corrida nas cervejarias aqui das Perdizes.
Isso, é. Que aí é já uma corrida mais extensa, né?
Certo?
E que vai passando pelas cervejarias.
Pelas cervejarias, certo?
Isso, é. Por exemplo, né? Só um exemplo. A gente sai daqui e vai até a cervejaria Perdizes.
Tá.
Aí volta e passa pela Collab.
Olha aí, ó. É? A Collab na Avenida Pompeia. Isso. A cervejaria Perdizes na Ministro Ferreira Alves.
Isso. Aí, sei lá, desce aqui, volta pra cá, pro Montanha.
É, que fica...
Não sei. Aí atravessa, vai pra Dinastia. Não sei. Gente, aí passa, dá uma passadinha na trilha.
Acho maravilhoso. O Giovanni vai gostar disso daí, hein? Porque ele é corredor de grandes distâncias.
Exatamente. É. E aí grandes volumes também.
Grandes volumes também. Ele não só corre, ele bebe bem.
E o outro spoiler é... Aos domingos a gente participa de uma feira de gastronômica e de artesanato lá no Butantã. Na Praça Elis Regina.
Olha só.
Então seria
tem
fazer
cerveja do Cerne dos Cabra,
com
o
nosso Bioegon lá.
Ah, muito bom.
Então a ideia é a gente fazer uma dessas corridas lá, essa etapa aí. Então,
muito bom. Então ele pode ir de
Elis Regina.
Elis Regina, olha aí. Aí o desafio.
Desafio.
Giovanni.
Tá desafiado, Giovanni.
Vamos passar isso daí para vocês. Espero que top. Ia ficar muito legal. Tá de Fred Mercury. Vai na Elis Regina, não seria tão difícil, né? Pouca coisa para adaptar. Faz bem a barba, coloca uma peruquinha, já tá pronto para ser Elis Regina.
Fechou.
Fechou. Muito bom. Ó, muito bom esse bate-papo. Muito feliz de conversar com vocês. A gente já combinou isso já faz tempo, ainda não tinha rolado. Agora deu certo. Eu tenho certeza que os ouvintes vão se divertir muito, né? Vão gostar da história e talvez o incentivo para as pessoas virem para cá, o incentivo para as pessoas se relacionarem com cerveja de um jeito amplo. Cerveja é cultura, e quando a gente fala cultura cervejeira, é isso. É a cerveja com todas as outras coisas que podem circundar a ela e a cultura, né? Em todas as suas expressões, está muito ligada à cerveja. Então, parabéns. Contentíssimo de me relacionar e ser amigo de vocês e que tudo dê certo no projeto do Cerne.
Valeu, Anselmo, valeu, Biercast. É muito prazeroso mesmo poder estar contando a nossa história aqui para vocês e venham mesmo para cá para a gente continuar a contar essa história, a escrever essa história.
Isso daí.
Certo? Que a nossa ideia é essa.
Você vem pra cá, se o Sérgio não estiver aqui, pede pra declamar, que ele declama muito bem. É comovente.
Valeu, Anselmo, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu podcast, do podcast do Beercast, que a gente já tinha, né, imaginado já tem uns meses aí. E é convidar as pessoas para virem conhecer nosso espaço aqui. Tenho certeza que vão gostar. Tem livro para todo lado, tem música para todo lado, tem arte para todo lado.
Ah, e a gente
cerveja.
Só não. E vai ter Airbnb.
E vai ter um Airbnb lá em cima.
Se quiser vir de carro e encher a cara e tem um Airbnb pra dormir aí, pô.
Dorme aqui, fica aqui. É, mas isso daí já tá, vai em breve? Quanto tempo demora isso?
Eu acho que mais uns 15 dias a gente tá botando.
Caramba, vai dar pra reservar aqui.
Depois
o quarto.
Depois eu vou te mostrar lá, tá em cima.
Mostra,
também, legal.
Vamos divulgar juntos. Muito bom. Legal, parabéns a todos.
Valeu, pessoal. Abração.
Obrigado, os ouvintes, que nunca nos falte cerveja e não falte amigo. A gente tem muito. Obrigado, valeu, beijo. Tchau.
Aí o Cerne, né? Cerne. Num bate-papo no Zap, saiu uma reunião, cerveja boa, conversa, poema, descontração. Os cabra, terral num só, areia, mar, pedra, pó, eis o cerne da questão. Foram muitas as conversas para alinhar a missão. Na praia, calção maior, sertão, chapéu e gibão. Quando junta se completa, nasceu então nossa meta, eis o cerne da questão. O sertão que já foi mar numa outra ocasião, eu li numa poesia, mar também vira sertão. E juntar esse cenário real ou imaginário, eis o cerne da questão. Pois o cerne o que será? Boteco, arte na mão, com nossas boas cervejas, uns livros para ler no chão, aquela música boa, conversa rolando à toa, eis o cerne da questão. Terral, o vento da praia dá nome à criação. Nos cabra é o cangaço, povo forte do sertão. Os versos e as poesias vestem as nossas crias, eis o cerne da questão. E o nome já veio pronto, surgido do coração. Secum é de Ceará, terral do mar a visão, do Rio Grande do Norte, RN, os cabra, ô sorte, eis o cerne da questão. Sei que irão me perguntar, e esse Ezinho Fujão? Ele vem para juntar, dá liga nessa fusão, é para te alegrar, C2H5OH, eis o cerne da questão. A prosa não para aqui, novas histórias virão, novos versos serão ditos, escritos com emoção, espero estar com você, daí irá entender qual o cerne da questão.